Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Hoje vamos ter mais uma reunião do Infarmed, que deverá começar pelas 10 da manhã, reunião que vamos transmitir em direto, razão pela qual não haverá o habitual contracorrente aberto aos ouvintes. Mas mesmo assim, José Manuel Fernandes não quis deixar de antecipar um pouco o que se vai passar nessa reunião, até porque algumas das recomendações dos especialistas já são conhecidas e, por exemplo, acaba de sair uma norma que já diminuiu o tempo de isolamento obrigatório, José Manuel.
Sim, bom dia. Sim, de facto, bom dia. É importante que esta norma, a norma passou de 10 para 7 dias para as pessoas que não têm sintomas. Enfim, há países que já passaram para 5 dias e há estudos nos Estados Unidos que indicam que o tempo de se uma pessoa se ver livre, digamos, do vírus, com, enfim, não foram estudos com o Omicron, foram feitos ainda com a variante Delta e com a variante Alfa, mas o tempo de se ver livre com o vírus em pessoas vacinadas é 2 dias inferior ao tempo de pessoas não vacinadas, portanto, talvez se justificasse os 5 dias, estamos a falar de precisamente 5 dias e meio para se ver livre do vírus, mas enfim, pronto, já é qualquer coisa, é uma evolução, talvez... Enfim, viemos um pouquinho atrás de outros países, mas cá chegamos. De resto, eu queria voltar a falar deste assunto hoje, mas para recordar algumas ideias e esperar um bocadinho o que é que vai sair da reunião do Infarmed, porque, como sabes, há mais de um mês, aliás, mais exatamente na minha última crónica de novembro, portanto, já lá vão... Sim. Mais de 5 semanas, é que eu venho a remar um pouco contra a maré. Nessa altura eu já dizia que havia a hipótese desta variante, a variante Omicron, ser de facto mais contagiosa, isso é indiscutível, mas ao mesmo tempo menos perigosa. Na altura, inclusive, eu chamei a atenção para duas coisas que iam, enfim, um bocadinho a tradição do programa, contra a corrente, como é habitual, não é? Primeiro, critiquei o encerramento dos aeroportos. Na altura estávamos com os aeroportos fechados aos voos vindos da África Austral, particularmente da África do Sul, e defendi que isso não ia servir para nada. Ia ser só, enfim, de alguma forma, uma ofensa a quem se tinha portado bem ao comunicar a existência de nova estirpe. Como é óbvio e como é sabido, eu tinha razão, não é? Não serviu para nada, o Omicron está aí por todo lado. Foi mesmo só uma coisa gratuita esse fechado de aeroportos. Na altura também fiz uma comparação que achei que era importante fazer, que era entre o número de infectados, que já à altura era elevado, mas não tão elevado como hoje, e o número de mortos, o número de internados também, designadamente mostrando que novembro de 2021, portanto, tinha sido completamente diferente de novembro de 2020. Finalmente, a semana passada, eu vi o Presidente da República a citar números parecidos, enfim, já mais atualizados, já para dezembro, mas e, finalmente Marcelo Rebelo de Sousa a tentar acalmar as pessoas, em vez de as assustar com números de infectados.
Pois, e tu, José Manuel, também criticaste a estratégia do medo, de meter medo às pessoas.
Sim, sabes, esse tem sido um tópico que eu tenho conversado com muitas vezes. Eu nunca achei que fôssemos lá só pelo medo, só por assustar as pessoas, sempre achei que devíamos ir lá por esclarecer as pessoas para elas saberem com o que estão a lidar realmente. Mas descobri que no final do mês, enfim, descobri no final do mês passado, que afinal esta coisa de instilar medo é mesmo política oficial do Ministério da Saúde. Há um documento do grupo de trabalho que aconselha o Ministério em comunicação, um documento de agosto do ano passado, salvo erro, que está no site do Ministério, portanto não é fake, em que a equipa sugere, que, de forma despoderada, completamente, a importância de usar o fator medo para levar as pessoas a terem aquilo que elas acham que são os comportamentos corretos. Enfim, eu já fiz alguns programas sobre esta ideia, já discuti, já combati, não vou voltar ao tema aqui hoje. Interessa-me mais sublinhar, e sublinhar mais uma vez, que como é que esta vaga está a ser diferente de todas as anteriores e como é que temos de ter consciência disso. O mais importante a termos em consideração é que agora, de facto, temos muitos infectados, não há dúvida. Mas isso tem muito menos importância do que tinha no passado, ou melhor, tem uma importância muito mais relativa, muito, muito, não podemos olhar para eles da mesma forma, usar as mesmas matrizes como se elas fossem eternas. O número gigantesco de infectados que estamos a ter é um reflexo de duas coisas que devíamos ter em consideração. Primeiro, estamos a testar muito mais, porque é obrigatório fazer testes para realizar inúmeras atividades, mas também porque as pessoas agora testam-se para ir a jantares de família, para ir a jantares de amigos, portanto, acho muito bem, mas há muito mais testes do que havia antes. É evidente que com centenas de milhares de testes todos os dias, que é aquilo que estamos a fazer, obrigatoriamente íamos apanhar mais infectados, porque os assintomáticos que antes não passavam, não é? Sem sintomas nenhuns, as pessoas não se queixavam, agora são apanhados, pelo menos alguns deles. E depois também não podemos esquecer que de facto a Omicron é mais infecciosa, espalha-se mais depressa, apesar de, como eu disse, todas as indicações são que de facto é menos perigosa. O outro lado da medalha é que, de facto, temos muitíssimo mais casos, mas não estamos a ter uma subida, e atenção, não estamos a ter uma subida proporcional dos casos graves.
E tu achas que isso acontece por causa da vacina ou por causa desta variante ser menos perigosa?
Olha, por causa da vacina é de certeza, não é? Provavelmente, mas provavelmente também é por esta variante ser menos perigosa, porque as indicações que vêm de todo lado, designadamente, olha, da África do Sul, a Omicron é muito eficaz a atacar as vias respiratórias superiores, portanto, por isso infecta muito rapidamente, mas depois tem mais dificuldade em instalar-se nos pulmões, enfim, sobretudo nos vacinados, mas sobretudo nos vacinados, e nós sabemos que é, sobretudo, quando a doença passava para os pulmões, enfim, ela pode instalar-se noutros órgãos, mas sobretudo nos pulmões, que ela se tornava realmente, realmente grave, causava as tais pneumonias que depois levavam muitas vezes à morte. Por isso é que é importante olharmos para os números e vermos que estamos com muito mais casos, mas muito menos mortos, muito menos internados, muito menos nos UCIs, essas coisas todas. Só para ter ideia, em dezembro passado, portanto, o mês passado, identificamos em Portugal 300 mil novos casos. 300 mil novos casos é duas vezes e meia, repito, duas vezes e meia, o que tínhamos em dezembro de 2020. Portanto, mês sobre mês, comparando meses idênticos. Só que, comparando, por exemplo, o número de mortes, nós temos só um quinto das mortes. E se olharmos para a linha das mortes, portanto, para a média móvel das mortes, média a uma semana, nós estamos com uma linha plana desde praticamente dia 8, 10 de dezembro, quer dizer, que a linha está plana, quer dizer, a média móvel das mortes, que é aquilo que no fundo dá índica, às vezes aquilo flutua dia para dia, faz assim uns picos, mas fazemos a média, aquilo praticamente não move. Portanto, ora, isto é uma diferença brutal para o que estava a acontecer há um ano atrás. Portanto, é uma diferença que nos obriga a olhar para a doença de facto de outra forma.
Ou seja, olhar para a doença como uma endemia e já não como uma pandemia, como também já tens defendido.
Exatamente, exatamente. Eu fiquei contente, resto, para verificar que epidemiologistas que ainda há pouco mais de um mês defendiam, e falo aqui, defendiam até aqui na Rádio Observador, e falo, por exemplo, de Manuel Carmo Gomes, a ideia de que era preciso erradicar a pandemia, como erradicar o Covid, como erradicámos a varíola, agora já admitem que podemos estar a entrar numa fase endémica, que é uma fase em que a doença vive connosco e nós já estamos mais protegidos contra ela e já não causa casos tão graves, portanto que é uma fase diferente, como a gente vive com muitas outras doenças, não é? Até o próprio Marcelo já fala de estarmos a passar a pandemia, em endemia. Pelo que tenho alguma expectativa para ver o que dizem hoje os especialistas no Infarmed, se bem que eu saiba que há muitas opiniões e, portanto, não sei o que é que eles vão dizer. Como sabes, cada vez mais os especialistas parecem estar a dizer aquilo que os governos querem ouvir. Portanto, há indicações disso de vários países, infelizmente, e eu não sei exatamente o que é que o governo quer ouvir neste momento, porque um dos problemas que nós temos em Portugal é que temos... não é termos pouca gente vacinada, porque isso estamos bem, é termos um sistema de saúde frágil. E portanto, o governo tem medo, com eleições à porta, se castiga, não sei se as pessoas têm mais medo da doença, que já não há razões para ter, portanto, como eu disse, ou se tem medo, por exemplo, que os nossos hospitais continuem a fechar urgências, como alguns deles fecharam na semana passada, ou, enfim, não eram hospitais de primeira linha, eram hospitais de segunda linha, era o caso de Serpa, ou estão a verem equipas médicas e enfermeiros admitirem-se, a dizer que não se responsabilizam e situações desse género. Obviamente que isto à porta das eleições é complicado, e António Costa, de certeza, com isso, deve estar com medo que estas coisas aconteçam, e a história nas mãos. Não é?
Mesmo assim, parece que ao menos vão permitir a reabertura das escolas.
Ainda bem, porque as escolas, na minha perspectiva, nem deviam ter estado fechadas esta semana, não devia ter havido alteração dos calendários escolares, e a prova disso é o que está acontecendo na Madeira. Quer dizer, na Madeira, as escolas abriram, com todos os alunos a serem testados à entrada. E era o que podíamos ter feito por cá, quer dizer, eu já tinha dito isso na altura, quando esta decisão foi tomada, não havia decisão da Madeira ainda, ainda bem que na Madeira se mostrou que era possível. Portanto, se era possível na Madeira, era possível no país inteiro. Portanto, e quanto ao período de isolamento, quer dizer, também parece que aquilo que temos de nos focar, ainda há pouco estavam os especialistas a dizer isso, temos de nos focar, de facto, é que com um número, uma doença que provoca um reduzido número de casos graves, não temos que pôr o país todo parado, quer dizer, quando digo todo o país parado é ter uma percentagem que pode chegar a 10% da população em isolamento. Portanto, a prioridade devia ser, de facto, proteger os vulneráveis, os idosos, os imunodeprimidos, os obesos, as pessoas com outras comorbidades, como por exemplo diabetes, essas sim deviam estar mais protegidas, testarem-se mais vezes e tal, mas o resto tem que voltar à vida normal, quer dizer, e quanto mais depressa possível, melhor. Vamos ver até que ponto os nossos especialistas hoje acalmam as hostes, por assim dizer, porque acho que as hostes têm andado um bocadinho demasiado nervosas e, a meu ver, como te explico, tentei explicar rapidamente, acho que um pouco sem razão.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.